Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aos Usanças neste sábado, sábado de conversa e, mais uma vez, uma conversa interessante. As histórias de vida são qualquer coisa de diferente. Sem querer, nas suas deambulações pela cidade, o Usanças conheceu uma figura que se revestiu de todo o interesse para uma das nossas conversas ditas amenas. Numa visita à exposição de Renato Ribas, que o Usanças aconselha vivamente, deparámo-nos com alguém que falava de saúde. Saúde porque falava de alimentação saudável. É claro que o tema desperta a curiosidade de qualquer um, minimamente atento aos benefícios para o seu corpo. Deste lado, cá estamos com o chefe Tiago, a quem agradecemos a disponibilidade e boa vontade em aceder ao nosso convite. Bom dia, Tiago. Seja bem-vindo.
Primeiramente, um ótimo sábado a todos. A minha jornada começou em 2018. Não conhecia nada de Portugal e vim cheio de sonhos. Vim com uma mente aberta e um coração cheio de esperança.
Ótimo.
E alimentação saudável é uma filosofia de vida para mim, é um objetivo que busco. E quando encontrei Viana, falei, uau, sou realmente um privilegiado, sou feliz em conhecer essa cidade tão maravilhosa.
Tá,
não tinha sequer conhecimento de como era Viana, me apaixonei logo à primeira vista. E com o passar dos anos, já tem quase 5 anos que eu estou aqui, nunca saí daqui, sempre morei aqui, tenho uma família aqui, né? Estou grávido junto com a minha esposa. Uhum. E logo vem o Simão.
Muito bem.
E sempre existiu essa preocupação sobre alimentação saudável. E encontrei essa necessidade, essa carência na cidade, com os idosos, com os jovens, com as crianças. Eu olho para o lado e enxergo uma criança e vejo uma criança de 3 anos já com um grau de obesidade mórbida. Vou nas escolas, porque agora tenho filhos aqui na cidade, e encontro falhas, brechas, que muitas vezes não é culpa de quem está lá, mas é minha culpa, talvez como um profissional que tem uma corresponsabilidade com aquela entidade, com a sociedade, de trazer uma alimentação mais saudável. E enxergando esses pontos, essas carências, eu falo, Tiago, você não é simplesmente um chefe, não é simplesmente um cozinheiro, você é um agente da saúde, você é um agente do bem, de uma alimentação consciente. Então essa é a minha busca, de trazer a consciência gastronômica, a consciência alimentar para as pessoas, para todos que desejam ter uma mudança de vida, não somente financeira, não é que é importante, é uma base, mas a alimentação também é uma das bases, um dos pilares que constrói uma sociedade saudável. Não é? Se você realmente é o que você come, você tem que comer bem para ser uma pessoa do bem, no sentido de ter vitalidade, ter uma vida mais ativa, enfim. E nasceu, sim, essa minha preocupação. Comecei a ministrar workshops e tô nessa busca de avanço, porque entendo que posso contribuir para todas as pessoas que sintam-se abraçadas ou que possam entender que o Tiago possa contribuir com alguma coisa nesse sentido. E é isso, a nossa conversa foi maravilhosa. Uhum. Naquela noite, e realmente falei, estou no caminho certo, de passos de formiga, mas que se pelo menos damos o primeiro passo. Parado não é uma opção para mim, pelo menos. Porque
não basta pensar.
Não basta. E eu sou muito da ação. Eu costumo bato na porta até ouvir um não gigantesco. Porque nãos pequenos a gente tem todos os dias. Eu vou atrás do sim, que é o grande desafio. E o meu sim é encontrar os espaços para se trabalhar, para trazer essa consciência, trazer instrução, muitas vezes para aquelas guerreiras e guerreiros que estão ali naquelas escolas, naquelas instituições que são limitados E nós enxergamos aqui tantos mercados, tantos produtores. E o que se faz com esses produtos, não é? Eu tive a oportunidade de conversar numa instituição onde 3 dias são alimentações saudáveis, os outros 2 dias são produtos industrializados. Eu fiquei chocado com aquilo. Numa terra onde nós encontramos produtos...
De tudo
aqui. Nós temos tudo do bom e do melhor. Porque eu realmente sei o que é dificuldade. Vim de um país com mais de 200 milhões de pessoas, não é? E ali eu enxerguei dificuldade, mas que também não justifica claro. O não fazer bem,
claro,
o não fazer saudável. Então, eu faço e busco isso. Tiago, vamos fazer diferente. Os meus workshops que eu já dei... pais, mães e filhos, homens gourmet, casais que se amam, comida para beber, é sempre na linha do saudável, que é possível fazer com simples. Ah, eu não tenho isso no meu frigorífico. Não, nós temos. Quando a gente para, traz a consciência, é possível fazer saudável.
Claro que sim, claro que sim. Depois o mercado está repleto de produtos que podem suavizar a nossa comida para ela ter outra consistência, sabe?
Sim.
Que isso está muito mais depressa dentro do assunto do que eu até nem imagino o que haverá.
Oh,
e depois há um problema no meio disto tudo, é que se esses produtos não afetassem o ser humano, tudo bem. Mas a verdade é que isso traz outras consequências gravíssimas para a saúde. É o caso de um... conheço um caso do... isto, um... para exemplificar, eu sei que há um amaciador, digamos assim, não sei como se chama, para a carne, que é altamente cancerígeno.
Sim.
É verdade.
É verdade, é verdade. Nós encontramos... O que acontece? Existe um interesse por trás.
Claro.
E esse
há
é um assunto...
um interesse,
é,
não é?
Sempre. E esse é um assunto muito sensível, mas a oportunidade não é em vão. Não, é? Não existe coincidência. O universo sabe o que faz e estamos conversando aqui. É uma grande oportunidade. E eu não tenho contratos com ninguém, então eu tenho uma livre voz e uma liberdade de expressão que me foi dada e é o que eu busco. Hoje existe uma má interpretação dos rótulos. Que existe uma linguagem que ninguém entende. Ninguém sabe o que significa aqueles códigos. A não ser que você vai pesquisar na internet. Ainda assim tem um código em cima de outro código que te amarra e te deixa emburrecido. Em vez
de dificultar também, não é?
É claro. Nossa, você vê glutamato monossódio, que é sal puro. Isso é um nome bonitinho para não dizer excesso de sal. Os conservantes, acidulantes, INS 330, são nomenclaturas que coloca a indústria alimentícia, coloca ali, porque tem que colocar,
claro.
No mínimo ainda, não é? Porque não coloca na sua totalidade, que tem 300 mil outros ingredientes que você desconhece. Mas o que mais me choca, e eu costumo dizer para as pessoas, vamos em qualquer supermercado ou mercado de grandes redes, que eu não preciso citar o nome, não é? Porque não estão nos pagando nada por isso. Mas vamos imaginar, de 100% daquele mercado, nós encontramos menos de 1% do que é realmente saudável. Eu não estou falando das prateleiras, das gôndolas que tem lá alimentos vegetarianos, veganos. Não estou dizendo. Isso é nova geração já. Estou falando daquilo que vem da terra direto para as prateleiras. Nós encontramos menos de 1%. Os outros 99,9% são produtos industrializados que vêm de qualquer parte do mundo e estão ali. Mas aquilo que nós temos em abundância, nós jogamos no lixo. Ou muitas vezes nem sabemos o que fazer com aquilo.
Certo.
Montanhas e montanhas de legumes e hortifrutos são jogados fora todos os dias. Eu não tenho aqui dados, mas não preciso ter para saber que isso é uma verdade. Basta você bater numa primeira escola ou nos nossos mercados que vemos ali que tem produtos que as pessoas nem sabem o que utilizar. Portugal é muito mais do que batata, couve-coração e cenoura. Portugal é abundante.
Mas é o que se compra mais.
É o que se compra mais, por quê? É o que nós mais vemos. Basta andar nas avenidas de Viana, que nós vamos ver uma redundância, uma rotina gastronômica. É sempre mais do mesmo. Uau! E nós temos assim, o ator principal de um prato, na minha ótica, não é a proteína animal. Para mim é a proteína vegetal que é a base. É o que nós temos em abundância e é o que é mais barato. É tão maravilhoso você ir num restaurante e encontrar uma abundância de legumes e, de repente, em cima ter um naco de carne, um pedaço de frango ou um belo pescado. Isso é maravilhoso também. Só que o legumes também faz parte. porque é o que nós devemos comer com mais abundância, é o que é mais acessível para muitas pessoas aí.
Mas é o que aparece menos no, no,
é o que aparece pratos, menos, é o que aparece menos, né? Nos pratos, não é? Imagina, até nas sopas nós encontramos mais batata e outros legumes são deixados de lado, não é?
É verdade.
Eu estou numa procura hoje, chama Punk, que são ervas não convencionais que existem
em
todo lado, mas que não está ali, não é uma rotina para nós, né? E a gente despreza, é tratado como uma erva daninha. Poxa. Mas não, nós podemos. Eu sou um cara meio louco. Eu já fiz, eu adoro fazer aproveitamento. E assim é.
Isso não é loucura, é inteligência.
É perca quase zero. Se você fala assim, Thiago, eu descasquei essa banana, fiz um batido, eu fiz um bolo, eu fiz uma papa de aveia, o que, que eu faço com a casca? Eu te falo o que você faz com a casca. Essa casca você pega um garfo, desfia como se fosse um espaguete e vamos refogar ela num tacho com azeite, alho, pimenta, cebola. Tá feito uma carne de casca de banana.
Que você pode inteira.
A casca inteira. A casca inteira fica maravilhosa. Nós podemos fazer um dia juntos e é maravilhoso. Quem provou, não acreditou, adorou e voltou para comer.
Engraçado.
Eu fiz uma tosta e não disse. Fiz uma tosta e disse, experimenta. A pessoa não sabia o que era, mas adorou. Então, é a minha linha. Eu faço doce de casca de mamão, casca de melancia. Toda a casca dessas frutas que eu citei e outras que a gente pode fazer aqui tem aproveitamento. Não precisa ser jogado no lixo. Nós encontramos aqui mais um exemplo da nossa realidade. Pastelarias, restaurantes, cafés que têm a máquina de espremer o sumo de laranja. O que, que nós fazemos com aquela casca? Toneladas e toneladas de casca, vai tudo pro lixo. Aquilo ali é dinheiro, que se torna bolo, que se torna uma fruta cristalizada. N coisas, eu estou citando aqui o mínimo que daria para aproveitar. Basta ter vontade e iniciativas, ideias que abracem, que comprem essa ideia e dê continuidade, não é? Ensinar. Nós falhamos por falta de conhecimento, não é? E assumir essa deficiência não é um erro, não é fatal.
Claro que não, né? Claro que não. E reconhecer e voltar atrás e recomeçar. Não é nada que nos faça parecer menores aos olhos dos outros.
É uma grande oportunidade.
É? Exatamente. A vida é feita de reformulações e de reflexões e por aí fora. Mas falou aí numa coisa, que eu voltei à minha infância, em que nas pastelarias da cidade era tão vulgar vermos a casca de laranja cristalizada ou então passada em chocolate. Em tiras fininhas.
Oi,
toda
maravilha.
A gente comprava aquilo. De repente, por Sumiu. Falar nisso, eu nunca mais vi realmente.
Some.
Tem razão. Estamos virados para as empadas e para, pronto, e para
várias
coisas.
Nós somos uma linha,
não é?
Mais industrializada.
Exatamente, aquilo que vende mais, que é mais...
Está na moda.
Pois, que é o atual, exatamente. Mas falou também aí num... Há muita coisa, mesmo na gastronomia propriamente dita, na tradicional, há pratos que desapareceram no mercado.
Exato.
E nós baseámos-nos, como o Tiago disse outro dia, não estou a dizer nada que eu tivesse dito, mas lembro perfeitamente da nossa conversa, em que disse, nós vamos ao restaurante, comemos rojões, febras... E foi com outro caso e disse, e baseámos-nos nisto. É verdade, é verdade. Nós estamos sempre com esses pratos, sempre, sempre, sempre. São tradicionais, tudo
Sim.
bem. Mas há outras coisas. Porquê é que as pessoas não vão buscar outros pratos que podiam pôr em evidência,
Sim.
até para serem diferentes?
Sim, olha, foi um belo ponto. Eu não sou português, mas como brasileiro, como um país colônia, Tenho raízes portuguesas e é fenomenal. Estar no país me traz o resgate da minha ancestralidade.
Uhum.
Eu sou neto, né? A minha bisavó Irene foi escrava. Então eu tenho esse resgate ancestral muito forte. E quando cheguei aqui, eu falei, temos que resgatar, mesmo não sendo português, como um cozinheiro, como chefe de cozinha, eu tenho essa obrigação de ter esse resgate ancestral da gastronomia, que é riquíssima. E nós vemos aqui receitas que foram foram levadas para o túmulo. Uhum. Receitas que eram maravilhosas e que expressavam o real amor pela cozinha, pelo alimento, o respeito, primeiramente, o respeito pelos alimentos. Muitos vão dizer, você é maluco? Você é daqueles que falam com a batata, que falam com a cenoura? Talvez eu seja maluco, porque o primeiro passo não é somente respeitar um ser humano, mas respeitar aquele produto que te dá vitalidade, que te dá energia. Compreendo. Por que não? Eu não sou melhor, eu não sou melhor que um pedaço de batata. Ah, Tiago, mas tu tem raciocínio, tu é um ser humano. Eu sou, mas se eu não respeitar aquele alimento, ele vai deixar de existir. E eu vou me alimentar do quê? Vamos fazer que nem os nossos amigos da Ásia, que se alimentam de insetos, que é um futuro que não está muito distante.
Pois não.
Logo
já
digo,
mais,
tá
esteve.
Bem? Já digo, não se assustem. Se daqui a uns anos isso não chegar aqui, nós vamos logo começar a comer insetos e tal, porque é o que vai sobrar. Né?
Depois alguma coisa temos de comer,
temos,
não é?
Temos, porque existe uma exploração, né, que também já é um outro lado,
claro,
da agropecuária, que desmata. Se você não sabe, também aqui nós somos cultura. Um gado, né, um boi ou uma vaca consome água de mais, a quantidade de água de mais de 100 pessoas, fora o impacto ambiental que gera pelos seus detritos ali. Né? Então, nós temos, olha, mais uma vez, o respeito pelos alimentos. Comer o essencial. Ainda ontem estava falando com a minha esposa que nós devemos comer a quantidade da palma de uma mão. Para e
tamanho
pensa.
Do bife,
analisa.
Pelo menos é o que
isso,
eu sempre
analisa.
Ouvi, né?
Você que está aí, pega a palma da tua mão, olha para ela, imagina uma quantidade de comida dentro dessa palma da sua mão. É a quantidade de comida que você deve consumir. Eu tenho uma palma grande. Talvez seja uma porção grande. Mas eu tenho certeza, e falo para mim mesmo, que eu como mais do que deveria. Talvez
todos
falta,
nós.
Não é?
Todos
falta
nós.
Consciência, não é?
É
então,
isso.
É isso. É resgatar e trazer.
Depois gostamos de nos sentir
pois,
cheios,
e tem,
não é?
E tem aquela questão, é psicológico, que nós olhamos para o prato, às vezes as pessoas colocam a quantidade de comida no prato e nós ficamos envergonhados de não comer tudo. O nosso cérebro fica envergonhado e avisa ali. Mas o que acontece?
É uma falta de respeito.
É falta de respeito,
da casa,
não é?
É?
E a gente acaba tendo que comer tudo, contrariado, não é?
Uma palma
e fica mal.
E faz mal.
E faz mal, e faz mal. Isso, imagina, isso é uma vez, imagina isso uma vida, né? Imagina isso uma vida. Tantas situações que a gente poderia falar aqui e esse tema é muito abrangente, ele é amplo, não é? Mas vamos resgatar a nossa ancestralidade gastronômica. Quantos livros eu garanto que
já
tem
não
aqui,
pouco.
Não é? Quantos livros que tem da sua avó, da sua bisavó, até mesmo da sua mãe? Eu tenho livros da minha mãe, olha aqui que...
Tem cadernos escritos
tem caderno mão. Escrito à mão ali com receitas que já está até parecendo um bergaminho, já está até amarelado. E isso é lindo, isso é lindo. Vamos explorar isso, porque são pequenos passos que trazem a mudança, trazem a transformação. Se começarmos a ser mais... E temos o tema da pandemia que trouxe também... Um pequeno avanço, não é? Um resgate aí, as pessoas já também não estão aceitando qualquer coisa. Vejo isso pelo espaço onde trabalho, pelas ideias que proponho para as pessoas já estão conhecendo mais, também tem a internet que facilita, né? Hoje você não precisa mais uma universidade. Eu fiz gastronomia, hoje talvez você nem precise mais estar cursando uma universidade, basta saber ligar um computador, entrar ali nos vídeos, tem os aplicativos, enfim, que te trazem um conhecimento.
É muito por onde a gente ir, não é?
Tem,
conseguir
tem
chegar ao objetivo pretendido. Falou-se aqui num aspecto que é de veras preocupante, porque eu sempre tive essa noção e tive muita atenção até à infância das minhas filhas, tenho duas filhas, e obesidade precoce faz-me muita confusão. Mas também assistimos ao menino fazer birra, porque quer comer aquilo, e a mãe ou o pai, para não terem problemas nem ficarem mal no meio da rua, a verdade é esta, até dão, porque ele assim cala-se e come e pronto. E depois temos crianças... com exagero de peso, que é uma coisa impressionante. Eu sou de opinião que desde pequeno se deve habituar as pessoas a comer com qualidade.
Uhum.
E têm exato. Tempo de estragar, não é? Que depois crescendo vão estragar de certeza alguma coisa.
Tem
mas nunca será
né?
Mas nunca será tão grave como se começarem logo desde pequenos a manter uma alimentação saudável.
É claro.
E não é difícil, pois não.
Não, não é. Não
aí
é.
É que está o problema, é que não tem nada difícil.
Não tem. O que é que acontece? É, eu também estudei 2 anos e tal de nutrição. Não terminei porque chegou num caminho que já perdeu para mim o sentido. Eu sou apaixonado pela botar a mão na massa e fazer comida. Enfim, e eu não ia encontrar isso na nutrição, não me via numa clínica. Mas o pouco de conhecimento que adquiri, posso dizer, existem 2 extremos numa dieta humana. Excessos de açúcar, excesso de sal. Do meu lado esquerdo está o sal, do meu lado direito está o açúcar. Aonde encontrar o equilíbrio? No meio dos dois, não é? Nem pende para a esquerda, nem pende para a direita. Fique no meio, no equilíbrio. Existem aí regras e padrões a serem seguidos mundialmente pela Organização Mundial de Saúde sobre sal e açúcar. Só o que acontece, as pessoas pensam que o salgado não tem açúcar e que o doce não tem sal. Mas, Thiago, isso é meio redundante, é contraditório, é confuso. Realmente é feito para ser confuso, porque se fosse simples, não existiria obesidade, tá bem? Isso é um sinal, isso já é um aviso para você. Se fosse simples, o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, qualquer pessoa, não seria um obeso, não existiria obesidade. Então, o sistema já é feito para isso. Porque existem 2 indústrias que se favorecem, né? E doa quem doer. A indústria farmacêutica e a indústria alimentícia são parceiras. E eu posso dizer porque já trabalhei nas duas. E enxergo
que
isso.
Problema,
não é? E é problema, né? Então, o que fazer para minimizar esse grau de obesidade? É ter o equilíbrio. Apresentar os produtos na sua forma mais natural. Para as crianças. A criança não precisa conhecer excesso de açúcar. Eu faço um bolo e as pessoas ficam admiradas com o bolo. É porque o chefe Thiago faz? Não, não é porque o chefe Thiago faz. É porque eu tenho uma consciência. Se uma receita utiliza 2 xícaras de açúcar, quem diz que tem que ser 2? Porque existe uma reação.
Uma, é?
Pode ser uma. E se é uma, pode ser meia. Porque é tentativa e erro. São reações químicas que podem ser geradas numa receita que você vai testando para ver. Porque o que acontece? A gente pensa, ah, para ser doce tem que ser mais agradável. Não, não há essa necessidade. Não é? Nós podemos racionalizar e falar, olha, eu quero ser mais saudável e tem alternativas. Não é? De repente é uma colher de mel, ou é um stevia, ou um algarve, enfim...
Temos muito para onde escolher para compensar essa falta
de
açúcar.
Eu faço um biscoitinho para as crianças de banana com maçã e aveia, que não há necessidade de agregar nenhum açúcar. Ou então vamos usar tâmara, eu faço um caramelo vegano de tâmara, porque não precisa colocar açúcar nenhum, é açúcar natural. Não
é? A tâmara é doce.
Então, esse seria o meu alerta, a minha dica. Para o pai, para a mãe, que não sabe o que fazer. Ceder a birra é você chorar mais tarde. Hoje, quem chora é o teu filho. Se você ceder, quem vai chorar mais tarde vai ser você. Por ver o estado do teu filho, ou de repente até perdê-lo. Porque a gente não sabe, tem noção fisiologicamente, internamente, o que acontece no corpo.
Claro.
Mas saiba de uma coisa, açúcar e sal vicia.
Sem
quando
dúvida.
Você...
Senão não andávamos sempre a comer chocolate, não.
Isso tem o mesmo. Isso no cérebro. O cérebro é o único órgão do corpo que se alimenta de açúcar. Assim, a 100%. Ele adora açúcar. Né? Então, imagina, ele quer açúcar, porque é o que deixa ele bem. E tem no corpo tem quase o mesmo efeito de um tóxico dependente. Né? E eu já tive a oportunidade de trabalhar com tóxico dependentes de crack que pediam doce. E eu falei, uau, em vez de pedir uma comida saudável, eles estão pedindo doce. Por quê? O açúcar no cérebro, no organismo deles, dava o mesmo efeito, paralisava aquela busca pela droga.
Acalmava.
Acalmava. Então pensa, isso não faz bem, te deixa elétrico na hora, depois você entra numa depressão e já quer mais, e aí vai acontecer o que nós vemos hoje no mundo.
Há coisas viciantes, mesmo as que comemos, como está a dizer, e muito bem, há produtos que nos levam a insistir no uso. Se eu lhe pedisse para me dar uma ementa para o dia 2, por exemplo, hoje é um sábado, o que é que o Tiago aconselharia Uma ementa saudável, gostosa, uhum. Claro. Eu gosto que a comida me saiba bem, também então ninguém está a dizer aqui para tirar tudo e comer um bife só passado na brasa, não é isso? Mas o que aconselharia?
Olha, poderíamos fazer...
Para este sábado.
Para este sábado, poderíamos fazer o nosso pequeno almoço. Podemos fazer um sumo detox já para começar bem. Podemos pegar folhas de couve, maçã, chia, limão e gengibre. E quem tiver aquele pedacinho de ananás que sobrou, bata tudo no liquidificador com água, né? O mais potável possível.
Couve sem ser coração.
Couve sem ser coração. Já é aquela percebi. Couve...
Couve galega,
aquela que nós fazemos o nosso amado caldo verde. Enfim, está feito o nosso sumo detox. Em seguida, nós podemos fazer uma tosta de hummus, que é super saudável, e nós encontramos em abundância aqui o grão de bico.
Sim.
Que é aquele grão de bico que... de melhor qualidade, você pode pegar ali, escorrer, bater, bate com um pouco d'água, um fio de azeite, pimenta preta, alho, sementes de sésamo, tá feita aquela pasta. Pega o teu melhor pão, de preferência de massa mãe, passe ali a sua pasta de hummus. Ah, e sempre temos aquele abacate que a gente não sabe o que fazer, pegue ele antes que ele estrague, corte em fatias mais fino possível, como naqueles restaurantes de sushi, monte em cima da sua tosta. Sal, pegue uma porção de sal, de flor de sal, para intensificar o sabor e realçar o sabor. Pega o seu moinho, para quem não sabe, aquele que tritura
a pimenta,
e passe por cima um fiozinho de azeite e farinha. Legumes assados, pega batata doce com casca mesmo bem lavado, abóbora caído ou abóbora que tiver, lave bem, corte. Em cortes grosseiros, fio de azeite, ervas, quanto mais ervas aromáticas, melhor. Tomilho-limão, orégano, sálvia,
salsa,
flor de louro. Pegue num bowl, misture tudo aquilo ali com cebolas cortado em julienne, ali, cebola roxa, cebola branca. Misture, coloque num tabuleiro, coloque para assar. Pode fazer assim um mix de folhas quentes com espinafre, avelã, pinoles, nozes, queijo feta. Coloque de lado, já está feito uma bela de uma refeição.
Pronto, vamos parar aqui para fazer a digestão com uma música que escolheu, está bem?
Okay.
Voltamos já a seguir. Até já.
See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, now he's living in a bottle.
Usanças.
E de regresso, já estamos a abrir o apetite a quem nos ouve, a hora é propícia também, e ficávamos por aí.
Olha, eu agradeço.
Ou havia mais alguma, desculpa interromper, havia mais alguma hipótese de continuarmos a comer o dia todo saudável?
Olha, claro, sempre há.
Então vamos lá.
Sempre há.
Olha, eu vou ter de puxar este programa muitas vezes atrás, já vi,
claro. Olha, a minha esposa está grávida e ela tem assim, ela é muito, tem um apetite e é muito requintada, ela gosta de bons produtos, bem confeccionados.
Tendo quem os faz, é que saiba, maravilhoso.
Então, eu tenho ali degustadores oficiais.
Pois, acredito.
Né? Meu filho Joshua, o Joaquim, a Rita e o Simão, que está ali, não é? Ainda não está entre nós aqui, mas está lá, vai degustando. Olha, eu... Agora que já estamos depois do almoço, vamos fazer o nosso lanchinho da tarde.
Uhum.
Que tal fazer, numa terra que tem tantas maçãs, fazer aquele bolo saudável de maçã? Eu adoro usar, em vez de usar essências de baunilha, que eu não me agrada muito, é artificial, a não ser que seja fava de baunilha, eu adoro usar chás nos meus bolos. Ah, Thiago, mas eu só tenho Lúcia, eu só tenho erva príncipe, eu só tenho camomila. Todas servem, porque todas trazem um aroma. Eu adoro usar. Imagina, eu fiz um bolo de maçã agora para nós, que tá quente, olha, não sei se vocês conseguem sentir esse cheiro. Um bolo de maçã com avelã, chá de guaraná e canela. Hoje é dia de canela, né? Então, eu coloquei aqui maçã, canela, o chá, avelã, óleo de girassol. É uma receita simples, ovos, né? E fiz esse bolinho aqui especial para nós. Gosto muito de leite vegetal, né? Não coloco na minha dieta ou aqui na nossa casa o leite normal, mas podemos fazer aqui um leite de amêndoas, que é super simples também. Uhum. Basta bater as amêndoas com água, tá feito um leite vegetal. Temos aqui o nosso lanchinho da tarde, super simples. Em menos de 30 minutos, eu garanto para você que você é capaz de fazer isso e ser saudável. Começa assim, um passo de cada vez, uns bocadinhos, sabe? É diminuindo o sal numa receita, é diminuindo o açúcar. E esse bolo eu faço com menos açúcar possível. Se a receita pede um copo, eu uso meio copo. Uhum. Se pede meio, eu uso menos do meio.
Claro.
Né? E temos que usar essa inteligência.
Exatamente. E se o lanche fosse... Depois do lanche, há ali um interregno entre o lanche e o jantar. O que é que o Tiago aconselharia? Uma fruta?
Uma fruta.
A fruta é essencial.
Sim, olha, temos...
Nos intervalos podemos comer sempre uma fruta.
Fruta
não é?
É sempre bom, porque nos dá saciedade e mostra para o nosso organismo que, assim, olha, afinal de contas, não precisava comer aquele pratão.
Pois.
Né? No, na hora do jantar, eu já estou tão satisfeito que posso simplesmente tomar uma sopa. Aquele legumes que está ali que a gente às vezes não sabe o que fazer. Ou até mesmo legumes que sobrou do nosso almoço, por que não pode fazer um creme e ser uma sopa, ser a nossa última refeição, né? E claro, se você dosar entre as refeições, tomar muita água, que a água também tem esse efeito, não é, de hidratar e trazer saciedade, que quando for a hora do jantar, nós vamos comer menos possível, porque já estamos bem. E a frutinha sempre cai bem, em qualquer hora. É uma clementina, é uma maçã, uma pera, uma banana, que é super rico em potássio, que te dá energia. E quando você vai ver, uau, eu nem jantei hoje. Porque não foi necessário. Você já comeu tão bem, já foi hoje um vitorioso no saudável, que chegou, olha, o jantar nem foi necessário.
E o problema é, muitas vezes, nós não termos tempo de fazer as digestões.
Sim.
E dormirmos sobre um estômago cheio.
O teu organismo trabalha dobrado, né? Porque ele tem que te manter vivo e ainda está fazendo a digestão. Olha só, ajuda o teu corpo, ajuda o teu organismo também, porque ele precisa de você, né? E você também precisa dele.
Pois,
então vamos dar uma pausa, não é simplesmente ir no ginásio e esquecer do teu corpo interno, né? Porque nós temos aquela preocupação de deixar uma barriga tanquinho, de deixar um bíceps bem definido, ou seja, está bem... Para nós, tá claro, e mostrar para a sociedade que o nosso corpo é bom, é perfeito, não é? Mas internamente estamos muito mal, estamos aquém de estar saudável, né? Então vamos cuidar do nosso corpo internamente para que possamos viver melhor.
Fique bem, não é?
Fique bem.
Depois é a pele que vai mostrar isso tudo.
Exato.
É a nossa forma de estar, é a nossa calma, a nossa tranquilidade, tudo.
A
tudo
paz.
Porque a comida realmente traz, tanto pode ser uma forma de estarmos bem como de estarmos mal. É disso que estamos a falar desde o princípio, não
Exatamente.
É?
Exatamente.
Esta sensibilização às pessoas começa nas escolas, sim senhor. Eu acho que o trabalho dos professores tem sido muito nesse sentido, de proibir lanches abusivos, como eles chamam, do chouriçom e, enfim, isso Sim. acontece muitas vezes, mas é difícil, porque há miúdos que muitas vezes dizem ao professor, eu não trago para a escola, mas como em casa. Pelo menos já não como na escola.
Pois não come na escola.
É, já é menos um pouco, não é? Mas isso é uma luta complicadíssima.
É uma luta e é exatamente onde eu entro e me coloco à disponibilidade. Porque se nós tivéssemos mais campanhas nas escolas que aproximassem os pais, não simplesmente a responsabilidade fosse total da escola, que não é. Tem que haver uma parceria entre pai e escola. E o filho está ali no meio.
É isso mesmo.
Não é? Não é uma guerra, mas sim é uma comunidade, é uma família que se gera ali. Então, se existir no meio comum, que é o filho, a entidade escola e pai, se existir essa consciência com eventos, workshops, apresentações, aproximação com os dois lados, quem vai sair beneficiado é o aluno, é o filho.
É claro.
Não é? Por quê? Claro. A escola tem uma função de educar e trazer essa parte nutricional porque passa muito tempo ali, não é? Mas também tem um outro lado, o filho sai da escola, vai para casa e quem faz a refeição é o pai e a mãe. E às vezes mal, não é? Então nós temos que achar esse meio comum aqui, onde traga... alimentação mais saudável e consiga ter continuidade. Começa na escola e dê continuidade em casa. Ou começa em casa e dê continuidade na escola. Um não tira claro. O avanço do outro.
Mas
precisam.
São duas situações estanques. São duas situações que se entrelaçam no fundo.
Sim,
e que
são,
se comunicam entre si, não
são.
É?
Porque nós podemos... você citou aqui um chouriço, não é? É, tem alternativa. É um exemplo, mas que acontece, mão, ainda mais nós estamos aqui no norte. Né? Nós estamos aqui no norte.
Fosse o caseiro.
Sim, fosse o caseiro, que hoje nem é. Nós encontramos o escrito ali na embalagem, caseiro. Né? Uhum. Caseiro é a marca. Não pois quer dizer é, que é caseiro, sim. Né? Caseiro é a marca, né? Mas nós temos alternativas. Imagina se fosse criado num determinado tempo, uma vez por semana, uma vez por mês, ou a cada 3 meses, oficinas, workshops que desse essa base de confecção para a escola, para o pai, aonde naquele determinado tempo que pudesse estar o pai e a escola juntos, e o beneficiado ia ser a criança, que ia estar aprendendo e ia sentir que os dois lados estão falando a mesma língua, não é? Estão falando a mesma língua, e o filho não vai aprender uma língua diferente. Se você fala ali o inglês, português, português, inglês, ou ele aprende os dois, não é? Ou aprende um, mas não vai deixar de aprender, porque todos estão falando a mesma língua ali, né? E isso eu digo...
Agora, em casa, ser feito de uma maneira e depois chegar à escola e ser proibido de fazer como se faz em casa, eu compreendo que também não é muito...
E causa uma confusão, porque o aluno, ele pode até gostar muito da comida da escola, mas imagina... Ele está de segunda a sexta na escola e o sábado e domingo, o que ele come? Então, nós vamos aceitar que sábado e domingo ele pode comer mal. Uhum. Porque nós temos quantos sábados e domingos no mês? Então, vamos dizer que ele pode comer esse mês, esses finais de semana, mal. Então, vamos dizer que no ano, esses finais de semana, ele também pode comer mal. Agora, pega esses únicos finais de semana, esses únicos 2 dias que ele tem no mês, prolonga para uma vida. Então, ele comeu muitos anos mal. Então, nós vamos aceitar isso. Nós podemos fazer diferente?
É sensibilização, não há outra hipótese. Não é a única maneira, é a educação.
Educação?
Sensibilização, no fundo, é a educação. Educar
e conhecer.
E reconhecerem que realmente há outras possibilidades, muito mais leves, muito mais saudáveis, e que nós realmente vivemos num sítio em que temos várias coisas a que deitar a mão. Por exemplo, as pessoas não gostam de ortigas. Olham para as ortigas, deitam-nas fora. Eu comi uma... sopa excelente de ortigas em Trás-os-Montes. E por acaso nunca mais fiz, mas não calhou, não é? Uhum. Mas, por exemplo, isto é um caso. As ortigas, outra erva que anda por aí, que as pessoas deitam fora, lembra-se de alguma?
Funcho.
O funcho,
encontramos
chamada
tanto
erva
aqui,
doce.
Erva doce, encontramos tanto. Agora é a época que você vai no mercado, você paga por ela. Tem aqui de graça. Eu costumo usar nos meus pratos aquilo ali para temperar peixes, fazer maionese de funcho, de erva doce. É maravilhoso. Tem um prato super conhecido com salmão, que é o Gravilax. Você faz um salmão marinado com funcho ou com erva doce, que é a mesma, que também é conhecido como dill no Brasil. É maravilhoso, é super aromática e é de graça.
É de graça.
Eu costumo, às vezes, venho nas minhas caminhadas em Viana, passo, arranco um raminho e deixo nos meus dedos para dar esse aroma e venho cheirando. Então, nós temos aqui, né? Nós temos isso aqui. Isso, entre outras, né? Como nós estávamos falando, ervas que nós nem conhecemos e está aí e vai para o lixo.
É, né?
Porque não sabe aonde utilizar.
Mas se fizermos uma receita nova, vamos comprar o funcho para meter na
receita. Claro, claro. Por que não? Olha, poderia dizer aqui, olha, não sabe
enquanto
o que fazer.
Em vez de apanharmos onde ele existe.
Olha, não sabe o que fazer, vou dar uma básica aqui, que eu tenho certeza que vocês vão usar para tudo. Pega um maço desse mesmo funcho que nós estamos falando aqui agora, que eu tenho certeza que no teu quintal ou na estrada onde você mora, nos seus caminhos, tem. Pega um maço desse, um maço generoso, pega 1 quilo de sal, bate na liquidificadora, vai virar um sal aromatizado com funcho. Pronto. Tá feita uma receita básica que não vai se estragar, você vai poder usar aí por semanas, meses, dependendo do teu grau de utilização de um sal. Tá ali, que você pode usar para um frango que cai muito bem, para um pescado e, por que não, num guisado que fica super bem. Tá ali, uma coisa básica, que pequenos passos que você vai iniciando ali no saudável, não é?
É verdade. Uma situação que me chama a atenção é que eu noto que, mesmo quando aparece uma receita na internet, daquelas que nos aparecem em flash, nós deixamos de lado várias coisas e agora somos atacados pelo queijo.
Exato.
O queijo derrete-se para passar por cima de tudo, lá, de um arroz, de um misturado com ovos, etc. Não acha que aquela gordura levada à temperatura a que nós vemos, não é? E que nos é aconselhado, não estamos a alterar o queijo e a tirar dele o que não devemos?
Olha, o que acontece, já começa por aí, nem todos os queijos são recomendados, excesso de gordura, aquela gordura entra nas suas artérias e ela acumula, por quê? Internamente nós temos uma temperatura de 36 graus, se eu não me engano, né? A temperatura corpórea internamente.
É, mais ou menos.
Nessa temperatura, aquela gordura solidifica, não é?
Precisa de muito mais.
Que precisa de muito mais para liquidificar.
Exatamente.
Imagina, vai gratinar, gratina uma mussarela. Ela vai liquidificar, vai soltar aquele óleo, não é? Então, quando você ingere aquilo, ela solidifica internamente. E nós sabemos também que muitos queijos nem são a base de leite, é soro do soro, são produtos modificados. São produtos modificados. Então, exatamente, existe excesso, não é? Eu aconselho menos cor, os queijos mais brancos, que a gente sabe que sofre menos influência de produtos químicos, de corantes e acidulantes, não é? E na possibilidade, consuma ele na sua forma
natural,
fresco, não é? Quer colocar por cima? Que coloque, mas não aqueça, porque ele sofre esse aquecimento. Nós temos também aquela questão do carbonizado. Quando você carboniza certo produto que eleva a sua temperatura, ele já se torna cancerígeno. Digo, não estou te assustando, mas é uma verdade. Tem tantos produtos que nós compramos aí no supermercado que são cancerígenos porque sofreram foram levados a altíssimas temperaturas que se tornam cancerígenos. Mas a gente não sabe, ou sabe e fala, uau, mas o que eu vou fazer agora? Pois é, enfim, essa conversa já é o que você vai fazer, prestar mais atenção e mudar o comportamento. Que nós podemos, nós temos ainda esse poder.
Eu acho que sim, ainda estamos sempre a tempo. Já agora, mais uma dica que eu... Agora estou aqui a tirar a dúvida.
Sim, maravilha. Sim, aproveite. Estou aqui para isso.
Utilizamos muitas vezes caldos de galinha, caldos de carne,
olha,
etc. E é uma maneira tão simples de o fazer, não é?
Vou dizer que isso para mim é um tiro no pé, é me matar. E eu digo para você que consome esses quadradinhos... Isso é o sobrenome do cancro. É o sobrenome do cancro. Tiago, não fala isso. Eu lhe digo, porque eu tenho essa responsabilidade. Se eu não aproveitasse essa oportunidade para dizer para você que isso vai te matar a médio e longo prazo, eu seria um hipócrita e estaria indo contra ao estilo de vida que acho correto, os meus princípios. Existem alternativas. E mais uma vez, a indústria alimentícia entrou... modificou aquilo que era natural. Restaurantes clássicos que deixam os seus ossos, as carcaças ali cozendo a 12 horas, 24 horas, era a essência do que nós vemos hoje, resumido a um quadradinho.
Isso é um exemplo.
Isso é um exemplo.
Porque há muitos mais,
né? Não vou citar nomes, mas existem aí muitos, não é? O que nós podemos fazer? E são coisas simples. Você fez aquela carne assada de final de semana, do final do mês, ou sobrou na tua casa, torra, faz molhos e você pode guardar o molho, não vai transformar em pó, porque também o pó é prejudicial, porque tem excesso de gordura, excesso de sal, não é? Você pode guardar aqueles caldinhos em saquetas ou nas plaquinhas de gelo, guarda na tua arca, no teu frigorífico ali e vai utilizando de tempos em tempos para fazer o teu próprio molho para carne, um molho para um pescado, um molho para um frango, um molho de legumes. E vai guardando ali, coloca as suas etiquetas e vai utilizando. Isso é o mais saudável. Isso é o que você realmente vê. Você tem a oportunidade de dosar a quantidade de sal, a quantidade de gordura. Quando
isso
nós
é o que ela está, não é?
Isso é. E quando você compra ali o quadradinho, o pó, você não tem controle sobre aquilo. Você compra a quantidade e os ingredientes que tem ali, você nem sabe o que tem. tem sabor de legumes. Você sabe qual legume tem ali?
Poxa.
De repente nem tem legumes.
Uhum. É. Tem um sabor que me interessa.
Que me interessa. E a gente sabe que... pega um aipo. Você sabe que um aipo in natura, sua forma íntegra, sua forma natural, tem um aroma. Se você pegar o mesmo produto em formato pó, não tem nada a ver.
Pois.
Não tem nada a ver.
Já está transformado.
Já está transformado, modificado e enfim.
Agora vou lhe dizer qual é a minha receita para os caldos de galinha. Para utilizar para pôr uma sopa mais saborosa.
Ótimo.
Para pôr... Também aprendi numa pesquisa que fiz e que achei interessante. É a gordura dos frangos caseiros, por exemplo, cortada em quadrados.
Uhum.
E fazer um caldo só com a gordura que se guarda e, sim, que se vai utilizando no dia a dia para isto, para aquilo. Claro que ninguém está a dizer para guardar um mês o caldo ali, não.
Guarda
é?
O essencial.
Vai,
não,
guardar,
não,
o essencial dividido, mas com carne de vaca e com carne de frango consegue-se fazer uma calda.
Sobre aquele colágeno,
caldo,
sim.
Exatamente, uhum, que tem já a gordura que, uhum, chega, não, uhum, é? Mas que acaba por ser uma gordura mais aceitável.
Mais aceitável. É mais saudável, porque
mais saudável.
Ela liquidifica.
Exatamente.
Ela liquidifica. É, numa baixa temperatura, melhor que uma gordura hidrogenada que é utilizado nos quadradinhos, nos pós. Gordura hidrogenada, ela é aquela que precisa de uma altíssima temperatura para liquidificar, que é o inverso que acontece no nosso organismo. Internamente, uhum, essa gordura que encontra-se nos iogurtes, que se encontra nas pipocas de micro-ondas, nos gelados. Vai provar um gelado desse. Deixa ele descongelar, que você vai ver o que sobra, aquela espuma que sobe e aquele caldo que está ali. Aquilo ali é gordura hidrogenada que a gente consome aí diariamente,
pois,
não é?
Exatamente. É preocupante a questão da alimentação, por isso achei que ficaríamos todos a ganhar em falar destas coisas.
Ai, ótimo.
Um prato que ainda hoje se usa no Brasil, que seja o mais natural possível, o que é saboroso, é viciante pela qualidade.
Viciante pela qualidade?
Olha... Só para ficarmos com uma ideia.
O Brasil é tão,
pois é,
tão
pois
gigante,
é.
Mas vou dizer da minha última viagem que fiz com a minha esposa. Fomos para a Bahia. E a Bahia é a essência do meu ser. É da onde eu vim, da onde meus ancestrais saíram, não é? É um pedaço da África em mim, uhum, é um pedaço da África no Brasil. E provamos uma moqueca. E muitos vão dizer, os inimigos vão dizer, ah, isso é um prato mais calórico que ele escolheu. Mas eu vou explicar, se você me der a oportunidade, eu vou te explicar. Não tem como, não tem como ir na Bahia e não provar uma moqueca. Mas, Tiago, a moqueca usa óleo de palma, que é o famoso óleo de dendê e leite de coco. Desconstrói o não saudável da tua mente e pensa, se você usar, tudo que você usar moderadamente pode ser saudável.
Aí é que
não
está.
Precisa usar um copo de óleo de dendê, azeite de dendê, óleo de palma para se tornar saudável, para se tornar mal, né? Eu posso usar o menos ali e vai ser saudável. O que eu quero é exprimir os sabores,
olha,
né,
exatamente,
ali. Então imagina uma moqueca. Ela é super saudável porque eu uso um bom pescado, eu tenho legumes ali, eu tenho pimentos, eu tenho cebola, eu tenho tomate, eu tenho leite de coco, que é um leite vegetal, super saudável, para quem tem intolerância à lactose pode consumir sem nenhum problema. Eu tenho coentros, que traz aquele aroma. Então quando você chega num bom restaurante, faz uma moqueca e vamos fazer aqui uma bela moqueca com aquele aroma, você fala, uau! Eu não sabia que aquele peixe, eu provei uma moqueca de pescada amarela. E eu não esqueço dela.
Uhum.
Foi o melhor prato que provamos ali. Então, é uma região ali do Brasil que tem. E pelo que eu vi, a dieta deles, e não vi um grau de obesidade na Bahia.
Uhum.
Não vi, não vi. E é base da dieta deles. Eles usam praticamente o azeite, o óleo de palma em tudo. E não vi.
Sabem usar.
Aí você sabem usar.
Pois é.
Sabem usar por quê? É um produto forte. É um produto forte e usa com equilíbrio, né? Coisa que nós temos aqui, o azeite.
Nós temos
o azeite, usamos o azeite para tudo. Até então era um dos óleos mais saudáveis que se encontra. Mas eu também me questiono, porque eu cresci que a minha mãe temperava a salada com óleo de soja. E não tinha um grau de obesidade que tem hoje usando azeite. Então alguma coisa está errada.
Pois, porque a fabricação, entre aspas,
exato.
deve ter alguma coisa que não devia lá estar, provavelmente, não é?
Exato.
Nós temos o azeite como um elemento da alimentação muitíssimo saudável.
Sim, dentro
não é?
Da pirâmide antes, alimentar, ela está ali.
Antes
não
o
é?
Azeite que o óleo,
sim,
não é?
Sim, antes o azeite que o óleo. Exato.
Mas olha. Muitas questões ficam no ar que a gente não consegue obter a resposta, mas uma coisa nós conseguimos, é mudar quando queremos e fazer as coisas melhores, baseadas na importância que os outros dão à nossa alimentação. Portanto, é por isso que o Tiago esteve aqui. Agradeço-lhe imenso.
Olha, eu que agradeço.
Foi muito bom este pedacinho de conversa, como sempre, e espero realmente, um dia destes, provar um dos seus pratos.
Claro, está feito o convite.
Muito bem. Nós ficamos por aqui. Foi um gosto estar consigo, como sempre. Aliás, não é nada de novo. E desta vez achamos que contribuímos para o seu bem-estar. É isso que conta. E bem-estar é também ter um ótimo sábado e um melhor domingo. Fique bem. Até para a semana.
Usanças.